Entrevista.
Destacamos há pouco, a Justiça de São Paulo considerou prescrita uma ação contra o coronel Brilhante Ustra, conhecido por assumir a liderança de execuções e torturas durante o período da ditadura militar. O coronel reformado do Exército havia sido condenado a pagar R$100 mil para a família de um jornalista que foi torturado e morto, de acordo com registros e também de acordo com a confissão do próprio coronel. Ao julgar um recurso da defesa, os embargadores declararam a prescrição da ação indenizatória. A família da vítima já informou que vai recorrer da decisão e isso tem gerado alguns debates. Por isso, nós vamos perguntar a partir de agora se crimes de tortura e de lesa humanidade podem prescrever, qual é o entendimento do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria e outras questões relevantes nessa discussão. Quem nos ajuda mais uma vez é o Dr. Carlos Nicodemos. Ele é advogado, professor universitário de disciplinas como direitos humanos, também criminologia, enfim. Dr. Carlos Nicodemos, bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer mais uma vez estar falando aqui no programa, que é sempre uma satisfação diante dos temas tão relevantes como a gente tem feito nos últimos tempos.
Satisfação nossa também de contar mais uma vez com a sua participação. Você naturalmente tem liberdade para começar conforme queira, mas eu começo aqui trazendo essa questão, essa avaliação, né, de como é que a gente entende a possibilidade de prescrição ou não de crimes como crimes de tortura, crimes que são considerados de lesa humanidade, professor?
Bom, Dila, a gente primeiro tem que entender o momento e o contexto que nós estamos vivendo no Brasil, né? Um grande debate em nível nacional, com reflexos diretamente no futuro do país, numa disputa eleitoral, e esse tema tem sido muito debatido, a questão da apologia, da prática de tortura e como isso se deu, inclusive, no passado em relação a um candidato que fez menção, né, uma homenagem a esse que é o objeto de discussão nessa ação movida em São Paulo contra o Estado brasileiro. Nós estamos falando do coronel Brilhante Ustra, uma pessoa que foi declarada torturadora, homenageada por um dos candidatos à presidência da República, o Jair Bolsonaro, no Congresso Nacional, e que é acusado como torturador, como fiel representante do Estado, foi levado às raias de uma ação de indenização contra o Estado, na medida em que há um fato gerador, que é a tortura, no que diz respeito aos seus reflexos jurídicos agora na esfera civil. Obviamente, a questão criminal foi discutida no debate relativo à anistia, né? Então, houve uma blindagem em relação à responsabilização individual dele, porém, né, a nossa Constituição, como já bem dito aí, né, no programa e que está lá considerado no nosso artigo 5º, a tortura ela é imprescritível. E aí, não só em razão da própria Constituição, mas também de tratados internacionais que o Brasil firmou em relação ao combate à tortura, a ação de indenização ela é possível, viável e necessária, acima de tudo necessária, para que fique registrado que nós, como uma sociedade moderna, não toleraremos jamais a prática desse tipo de situação.
Perfeito. E é nesse sentido que vai também o entendimento, então, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça.
Vamos assim, tentar dar um detalhamento técnico em relação a isso, né? O que o Tribunal de Justiça de São Paulo, como segunda instância, fez foi reformar uma decisão, né, que foi dada em primeira instância, o que nós chamamos de juízo de piso, que condenou o Estado a uma indenização de R$100 mil em razão da prática de tortura da morte do jornalista Aníbal Costa Souza. Houve um recurso por parte do Estado e, em segunda instância, a partir do voto do desembargador Milton Carvalho, houve uma unanimidade com os outros dois membros da Câmara Civil em reconhecer a prescrição do crime, dizendo que, entre outras coisas, da ação de indenização, perdão, dizendo, entre outras coisas, que foram 39 anos para entrar com a ação, 22 anos depois da Constituição, fazendo, então, sucumbir à pretensão indenizatória. Ora, a gente, assim, tem opinião diversa e, como já se posicionou o meu colega, o advogado da família vai apresentar um recurso ao STJ e a gente acredita que o STJ e o STF, ou o próprio STJ como Tribunal da Cidadania, possa reformar isso na medida em que são evidentes os elementos jurídicos constitucionais e internacionais no que diz respeito ao reflexo da tortura também sendo de caráter imprescritível, cabendo então a indenização à família.
Muito bem. Eu aproveito para concluir aqui perguntando, professor, qual é a importância de tratados e orientações internacionais, como no caso do Tribunal Penal Internacional, naquilo que se refere a esses crimes que são considerados contra a humanidade?
Bom, Dila, é uma pergunta muito importante, porque até aqui o Brasil sempre pautou a sua política internacional de respeito aos tratados internacionais, assinando, ratificando, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, como os Pactos de Direitos Civis e Políticos, como o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. E aí, Dila, a nossa Constituição, ela tem um dispositivo expresso em relação a isso. Lá no artigo 5º, parágrafo 2º, ela diz que, além dos direitos fundamentais reconhecidos na Constituição, o Brasil deve e pode reconhecer outros direitos fundamentais em tratados internacionais, que serão incorporados ao ordenamento jurídico para o qual o Brasil, então, se submete em termos dos sistemas de controle internacional. E eu, inclusive, adianto, Dila, que eu não tenho dúvida que se o tribunal, os tribunais superiores, o STJ e o STF, confirmar essa precária decisão do TJ de São Paulo, que o sistema interamericano há de reformar com muita tranquilidade, considerando o que o Brasil estabeleceu internamente e o seu compromisso com os tratados internacionais, como a questão da imprescritibilidade da tortura no Brasil e também para os tratados internacionais.
Muito bem, esse é o professor Carlos Nicodemos, advogado, professor universitário de disciplinas como Direitos Humanos e também Criminologia, nos ajudando, trazendo para a gente essa avaliação da possibilidade de prescrever ou não crimes como a tortura que aconteceu durante o período da ditadura militar, a possibilidade de prescrever crimes que são considerados contra a humanidade. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Revista Brasil. Uma boa quinta-feira para você.
Para todos nós, Dilan, é um prazer estar contribuindo sempre com esses importantes debates do programa.